Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a ação do Estado empregador, do Estado segurador e do Estado fisco não pode continuar a consumir quase dois terços de toda a atividade a provedor de justiça. Estas são palavras da provedora de justiça na introdução do relatório que hoje aqui discutimos. O tema da fiscalidade em especial domina. Há mais queixas sobre os temas fiscais do que sobre justiça ou sobre educação. Há mais do dobro de queixas sobre os temas fiscais do que sobre habitação, urbanismo, ambiente e recursos naturais juntos. Estes números esmagadores são um sinal de desespero dos cidadãos perante a prepotência do Estado em geral e da máquina do fisco em particular, essa máquina implacável e cada vez mais complexa. Numa audição recente, a provedora dizia desejar que Portugal fosse o país onde as pessoas se queixassem sobre a administração pública de bens coletivos e não sobre os seus próprios bens materiais. E concluiu dizendo, e cito, se estas queixas são as queixas maioritárias é porque a realidade do país que eu tenho perante mim, que me chega, é a realidade de um país no limiar da sobrevivência. Eu já ouvi alguns dizerem que a Iniciativa Liberal fala demasiado destes exemplos de mau funcionamento do Estado. A esses tenho a dizer o seguinte, enquanto a realidade for a opressão fiscal que este relatório descreve, enquanto os portugueses viverem o desespero do emaranhado da burocracia, enquanto o Governo PS não perceber a importância vital de libertar o dia-a-dia dos portugueses destas grilhetas, continuaremos a falar destas matérias e a achar que não se está a falar de mais, mas sim a falar de menos, daquilo que é o excesso de poder do Estado sobre os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relatório que hoje debatemos é uma espécie de Estado da Nação em matéria de direitos fundamentais e deve ser uma bússola para a nossa ação futura, nomeadamente no quadro de um Orçamento de Estado para 2021. Existem, porém, alguns temas, nomeadamente três áreas que gostaríamos de destacar deste relatório. Desde logo, em matéria ambiental, alerta-nos para a falta de rigor na avaliação do impacto ambiental e para o facto das entidades públicas se limitarem a fazer um controlo formal das atividades económicas, sem muitas vezes assegurar os direitos de participação dos cidadãos que estes sejam efetivamente respeitados. Segundo a provedora de justiça, assegurar esses direitos é ponderar as preocupações dos cidadãos e responder às suas objeções, é considerar também as suas sugestões e sem estas componentes mais não teremos do que meros expedientes formais que não cumprem a Constituição e a lei, algo para o qual o PAN tem alertado de forma reiterada ao longo dos anos e que tem levado a constantes atropelos à legislação ambiental. Uma outra questão tem a ver com o facto deste relatório nos demonstrar que em pleno século XXI o acesso de cidadãos com mobilidade reduzida aos transportes públicos continua a ser uma miragem para milhares de cidadãos, sendo referido o caso até paradigmático da estação de comboios de Alcântara-Mar. Isto mostra, claro, que no Orçamento de 2020, graças ao PAN, se previram obras de melhoria das acessibilidades no metropolitano de Lisboa, mas é preciso que essas obras continuem a ser previstas neste Orçamento de 2021 e alargá-las, por exemplo, às estações de comboio ou, sobretudo, àqueles acessos a unidades hospitalares ou de outros cuidados de saúde. Por outro lado, também, este relatório não esquece os direitos dos animais e que são direitos fundamentais, dando-nos importantes luzes sobre o caminho a seguir e que vão em encontro de preocupações do PAN já aqui demonstradas. Um desses mesmos exemplos é a questão da sobrelotação dos canis municipais e a existência de animais errantes a deambular na via pública. Contrariamente ao que muitos gostam de dizer, a culpa não é da lei do não abate. No entanto, a culpa diz-nos ser a provedora de justiça é da insuficiência de recursos da parte dos municípios e da insuficiência dos próprios centros de recolha oficial. A própria DGAV foi alertada pela senhora provedora para a necessidade de se construírem mais centros de recolha oficial, melhorar os existentes, fazer campanha de sensibilização para a adoção responsável. Contudo, o que é que têm feito as instâncias competentes como a DGAV até aqui? Tragédias como as de Santo Tirso mostram-nos, infelizmente, que claramente não tem havido respostas e que o caminho que deve ser feito é o da criação de estruturas estaduais para a salvaguarda do bem-estar animal, caminho que há muito é reclamado pelo PAN e que este orçamento vem fazer, por exemplo, com a criação da figura do provedor do animal. Mas se nesta questão o orçamento esteve bem, continua a não dar respostas necessárias para que os municípios e os centros de recolha oficial que possam fazer face, por exemplo, às necessidades e desafios que se lhes colocam. Um acréscimo de apenas 2,3 milhões de euros não permite que se dê a resposta necessária. Esta verba está aquém, em 84% do necessário, e é por isso mesmo que em especialidade nos iremos bater para um aumento deste montante para que seja capaz de dar respostas que o país precisa nas diferentes matérias, incluindo a do bem-estar animal, e assim aquilo que há muito são as recomendações da Sra. Provedora de Justiça. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Elsa Paes. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, 70 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 anos após a Convenção dos Direitos das Crianças, a Provedoria da Justiça, neste nobre Instituto Nacional de Direitos Humanos, apresentou à Assembleia da República o relatório da sua atividade 2019 como um eficaz instrumento de comunicação entre o Estado e os cidadãos. Neste ano de pandemia, a realidade aqui retratada poderá parecer muito longínqua, mas deve assumir um valor ainda mais absoluto para nos convocar a todos e a todas a prestar-lhe uma grande atenção. Este relatório é um instrumento fundamental para que se perceba o funcionamento da nossa administração pública e o acesso aos diversos serviços a que os cidadãos têm direito. Daí a importância da modernização, da simplificação e da inovação administrativa a que o Governo tem dado absoluta centralidade. O teor das queixas em 2019 apresenta a mesma tendência dos últimos anos relativamente aos impostos, à empregabilidade pública, à segurança social, onde se registra o maior número de pendências. Registra-se um acentuado acréscimo de queixas, mais 42% nos últimos 4 anos, mas tal traduz, em nosso entender, um maior conhecimento deste mecanismo, uma maior aprendizagem de cidadania e de utilização dos serviços públicos para fazer face aos direitos individuais de cada pessoa na relação com o Estado. Contudo, não podemos deixar de registar, pese embora este evoluir das queixas, o esforço relevante da Provedoria quanto à recuperação das pendências, com uma taxa elevada de arquivamento por resolução de 57%. Salientar ainda, como uma nota bastante positiva, a diminuição das queixas no que diz respeito aos direitos das crianças e assuntos prisionais, menos 35%, e a centralidade colocada pela Provedoria no respeito pela dignidade da pessoa em situação de reclusão. O acompanhamento preventivo de situações onde existem pessoas privadas de liberdade, como é o caso dos estabelecimentos prisionais, dos centros de instalação temporária, dos centros educativos para menores, merece uma nota de destaque pela necessidade que os problemas estruturais destas três realidades continuam a merecer. É muito importante, por isso, de facto, este trabalho da Provedoria como um mecanismo nacional de prevenção na defesa dos direitos humanos das pessoas refugiadas e imigrantes, onde Portugal, e temos que o sublinhar, se tem afirmado como um exemplo para a comunidade internacional pelas boas práticas que tem apresentado. Este mecanismo realizou 45 visitas em 2019, privilegiando sempre o diálogo com as direções destes locais de detenção, conducente não só à criação de melhores e mais dignas condições de funcionamento, mas também à construção de novos centros de acolhimento. Apesar de identificadas algumas dificuldades, que estão bem retratadas no relatório, dificuldades de funcionamento, também se registra, e é importante que se frise, um esforço enorme para introduzir melhorias e tornar mais humano o tratamento das pessoas nestes centros de detenção. A Provedoria identificou ainda zonas de limbo, zonas turvas, onde urge o maior trabalho de informação junto das pessoas para que se tornem mais claros os seus direitos e o acesso aos mecanismos de que Portugal dispõe para os efetivar. Falamos de áreas como direito dos estrangeiros e habitação social. O relatório refere ainda preocupações crescentes com a cibersegurança e a ciberdemocracia, realidades que neste contexto de pandemia necessitam de uma maior vigilância por parte dos serviços públicos na garantia dos direitos fundamentais. Uma nota também muito positiva para as três linhas telefónicas, com uma estabilização dos pedidos de ajuda na linha das crianças, mas com um aumento significativo na linha para pessoas com deficiência e para os idosos, que deve merecer atenção acrescida neste momento. Salientar também que a Provedoria tem participado em muitos projetos internacionais contra a violência e discriminação de pessoas LGBTI, identidade sexual, violência de género, direitos humanos dos migrantes e refugiados, proteção de crianças migrantes não acompanhadas. Uma nota digna de registro para o registro sempre muito difícil de queixas de assédio no trabalho e também a dificuldade e uma fraca eficácia relativamente a estes registros, portanto, uma situação que merece alguma revisão e alguma atenção no que diz respeito a esta matéria. Para finalizar, a Provedoria contribui assim para o cumprimento do dever estadual de boa governação e para um maior e mais facilitado acesso dos cidadãos aos direitos fundamentais neste processo sempre inacabado de aprofundamento da nossa democracia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu creio que a pior coisa que podemos fazer na análise dos relatórios anuais da Provedoria de Justiça é jogar ao ataque ou jogar à defesa em função da posição em que nos colocamos em oposição ou em maioria governamental. Porque há uma coisa que me parece ser evidente, independentemente da posição que ocupemos no xadrez político, é que os relatórios da Provedoria de Justiça têm, ao longo dos anos, proporcionado um retrato contrastante do ponto de vista da relação da administração com os cidadãos e do ponto de vista da defesa dos direitos, um retrato sempre razoavelmente contrastante com o discurso oficial que sucessivos governos, sucessivos titulares de poder político vão fazendo a respeito da situação do país. E, portanto, os relatórios da Provedoria de Justiça são um documento muito, muito importante, justamente nessa perspectiva de uma avaliação crítica daquilo que é a situação do país, em termos, sobretudo, do comportamento da administração e do ponto de vista da afirmação efetiva, da efetividade dos direitos. Sabemos bem que o discurso oficial de sucessivos governos, de sucessivos titulares de poder político, é sempre o de um país cumpridor dos direitos humanos, amigo dos direitos humanos, cuja administração se baseia no primado da legalidade, que não aceita práticas de arbitrariedade e por aí vamos. E, entretanto, os relatórios, como é este o caso da Provedora de Justiça, vêm falar-nos de um outro país. Vêm-nos falar de um país onde, desde logo, neste caso do relatório que estamos aqui a analisar, em que cerca de 36% das reclamações, das 51 mil reclamações, dizem respeito à cidadania social dos nossos compatriotas, em que, portanto, há uma cidadania social que é vezes demais desconsiderada. E em que continua a haver, bem o sabemos, tratamentos desumanos, cruéis, degradantes, não só no sistema prisional, mas em outros contextos, como, por exemplo, os centros de instalação temporária junto dos aeroportos, onde cidadãos imigrantes são, enfim, no limite, como aconteceu, enfim, tragicamente há relativamente pouco tempo, sujeitos a situações que os conduzem e que conduziram um cidadão concreto à sua morte. Portanto, a primeira coisa que eu queria sublinhar em nome do Bloco de Esquerda é que este relatório nos deve preocupar a todos e a todas, independentemente da nossa posição partidária, na exata medida em que nos mostra como continua a haver uma administração que é, vezes demais, conduzida numa lógica de prepotência, numa lógica de alinhamento à fragilidade da grande maioria dos cidadãos que se relacionam com a administração, que encara frequentemente os cidadãos como um problema e não como gente titular de direitos que deve, como tal, ser respeitada. E daí que a administração pública, na verdade, à luz deste relatório em concreto e dos relatórios anteriores, a administração pública, aquilo que precisa, é muito mais do que um choque tecnológico. É um choque de cultura de serviço público em que os direitos das pessoas sejam efetivamente respeitados no cotidiano e não com uma atitude de alheamento, de sobranceria, de desdém, que tantas vezes marca a relação da administração com os cidadãos. Segunda nota. Este relatório da Provedoria de Justiça aponta para um programa de ação que dê a conhecer a Provedoria junto de segmentos da população que, enfim, a conhecem menos bem. Eu, em nome do Bloco de Esquerda, queria dizer que é muito importante que isso se faça e que isso toque desde logo em comunidades ou em segmentos da população que são frequentemente excluídos da cidadania e creio que, enfim, cada um saberá identificar esses mesmos segmentos
e creio que isso é muito importante. Finalmente, uma última nota, Sr. Presidente, para terminar, respeitante à vontade que nós louvamos da Sra. Provedora de Justiça de alterar a rigidez institucional criada em 93 para a Provedoria de Justiça, que entretanto foi alargada nas suas competências e criou unidades que se vieram acoplar à velha Provedoria de Justiça, passa a expressão. E desse ponto de vista é extremamente importante uma nota que vem no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, no sentido justamente de alterar o Estatuto da Autonomia